Thanks.
The order breakfast at the McDonald's drive-thru. Tell yourself you'll wait to eat it at work, but it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal. There's a meal for every morning at McDonald's.
Right now, get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m. and pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats. Price and participation may vary.
Ba-da-ba-ba-ba. McDonald's. I'm loving it.
E aí, gente? Oi, mamães, oi, gestantes, oi, tentantes, oi, pessoas que gostam de escutar meu podcast. Como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Putz, Tô Grávida. E eu estou super animada para fazer esse episódio, porque é um tema super necessário, sabe? A convidada de hoje que eu chamei é uma pessoa super querida, a Andrea. Ela é psicóloga e a gente vai falar sobre temas como pré-natal psicológico, puerpério, baby blues, depressão pós-parto, temas que eu sei que interessam as grávidas e as mães também, né? Porque a gente escuta muito falar, mas a gente às vezes fica perdida, não sabe o que é, e é super importante a gente se informar sobre esses assuntos, não é mesmo? Então, assim, sem mais delongas, vou ligar para ela agora mesmo para a gente começar esse episódio. Oi, Andrea, tudo bom? Seja bem-vinda ao podcast.
Oi, Luísa, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Eu fico muito feliz de você ter aceitado. Eu acho que vai ser muito interessante a gente bater um papo sobre isso, ainda mais falando com uma profissional da área, né? Então, se apresenta um pouquinho aqui para a gente, me fala de você, onde você trabalha.
Eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia familiar sistêmica e eu também trabalho com mães, né, com gestantes e puérperas. Na verdade, eu também sou educadora parental em disciplina positiva, então eu acabo trabalhando não só com gestação e puerpério, mas também com criação de filhos. Então, eu também atendo os pais que têm filhos pequenos, principalmente, para trabalhar questões comportamentais e dinâmicas familiares, né? Então, eu trabalho no consultório, né? Bom, atualmente nós estamos atendendo online, né? Uhum. Mas eu trabalho no consultório com famílias, com adultos e trabalho também lá no Boa Hora, no Instituto Boa Hora, né? De assessoria materna.
Sim.
A gente faz uns projetos, né, de assessoria materna e tem consultas lá também, pré-natal psicológico e tudo. E eu também, né, trabalho numa escola, eu também sou várias coisas. Eu sou professora também de educação infantil e também sou mãe de duas meninas, uma de 2 e uma de 4. Então eu tenho experiência nessa área de crianças pequenas, né? E eu me apaixonei pela maternidade quando na faculdade eu fui fazer um estágio no HMIB, né? No Hospital Materno Infantil do Brasil.
Sim.
E eu trabalhei com as gestantes de alto risco e eu me apaixonei perdidamente pela maternidade naquele momento, antes de eu ser mãe. E aí comecei a estudar mais sobre isso e estou me especializando em psicologia perinatal também. Então, eu tenho, na verdade, eu participo de 2 Instagrams, né? O meu profissional, que é Andrea Vilar Psi, Vilar com 2 L's, e no do Instituto Boa Hora, que é Boa Hora a Materna. Então, dá para seguir a gente lá e saber mais ou menos o que a gente está planejando. A gente vai sair com vários projetos novos agora, em setembro e outubro, vai ser bem legal.
Ai, que legal. Eu te conheci pelo Boa Hora. Eu sigo o Instagram. É. Muito legal. Bom, acho que a primeira pergunta que eu quero fazer, assim, para você, até como gestante, quero saber a importância desse pré-natal psicológico. Por que ele é tão importante nesse momento da gestante?
Então, vamos lá. A gestação é um processo de transição muito grande. Então, a gente passa por muitas e muitas e muitas mudanças, não só físicas, né, mudanças no nosso corpo, mudanças hormonais, né, mas também psíquicas. Então, a gente está se preparando, principalmente a primeira gestação, né, a primeira vez que a gente vai ter filhos, né? A gente não sabe o que vem pela frente. A gente está se preparando para a maior mudança da nossa vida. Então, a gente sente muitas coisas. Até, sim, algumas até que a gente não sabe explicar. Então, o pré-natal psicológico, ele vem para ajudar a mulher nesse processo. Para ajudar que ela passe por essa transição de forma saudável e feliz, mais leve, sabe? Então, a gente trabalha todas as questões psíquicas que vêm junto com as mudanças físicas, né? E tudo o que a gente pode esperar. Assim, a gente tenta falar sobre muitas das coisas que a gente pode esperar com o nascimento do bebê, para que a mulher possa se preparar um pouquinho melhor, né? Com não só as questões pessoais, como também rede de apoio, o companheiro e a companheira nesse processo, os avós, enfim. A gente trabalha todas essas questões que englobam a mulher nesse processo de mudança. É super necessário, assim. E eu não fiz pré-natal psicológico na minha primeira gestação, e depois que eu comecei a estudar mais sobre isso, eu percebi o quanto me fez falta. Uhum. Porque, assim, muitas das vezes a gente só aprende as coisas quando a gente passa por elas mesmo, né? Na maioria das vezes. Mas é importante que a gente conheça outras histórias, porque quando o nosso bebê nasce, principalmente no puerpério, a mulher acaba se sentindo muito sozinha. Parece que só ela tá passando por aquilo, parece que só ela tá, sei lá, sofrendo, parece que só o bebê dela não dorme. Porque o que a gente vê nas redes sociais é só o que é bonito, né? Então a gente acaba se sentindo muito sozinha. E aí o pré-natal psicológico faz muita diferença, porque a gente se prepara para isso também, sabe?
Sim. Eu ia até te perguntar, assim, nesse momento, né, do pré-natal, você acha interessante a grávida procurar uma especialista nessa área ou, tipo, qualquer ajuda de um psicólogo é interessante?
Eu acho que qualquer terapia com um psicólogo bem indicado, né, é interessante. Porque todos nós vamos trabalhar as nossas questões pessoais, emocionais, né? Autoconhecimento, autoobservação, que são as coisas mais importantes. Então, terapia já ajuda todo mundo, uhum, independente de quem seja o profissional. Mas é claro que uma psicóloga ou um psicólogo especialista em gestação e puerpério, é claro que vai ter mais suporte, mais conteúdo para te ajudar nesse processo. Mas, assim, se eu conseguir fazer terapia e estar com a ajuda de alguém, já é ótimo.
Ai, que bom.
O importante é buscar ajuda, sabe?
Sim, com certeza. Eu senti muita necessidade nesse período mesmo, ainda mais numa pandemia. Eu sempre tive um acompanhamento, aí teve a pandemia, eu comecei a ficar desesperada. Imagina, será que eu não vou ter? Só que aí, né, mudou para online, deu tudo certo.
E faz uma diferença. Né?
É. Não, e é ótimo, achei ótimo também. Nossa, é muito importante.
Faz diferença mesmo, faz diferença. Acho que todo mundo deveria ser acompanhado por um psicólogo, todo mundo deveria fazer terapia, deveria olhar para dentro, né? Acho que tem muito crescimento em tudo, todo esse processo.
Sim, é muito importante. E agora eu queria te perguntar, né? Eu, como gestante, tenho muita curiosidade para saber exatamente o que é esse tal do puerpério, o que normalmente as pessoas sentem no pós-parto, o que é essa fase, se ela dura muito, se ela dura pouco. Aquela coisa que, né, um monte de gente fala e a gente não sabe exatamente o que é verdade. Aí falam de baby blues, falam de depressão pós-parto. É tudo junto, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. É uma confusão.
Vamos lá. Tem muita informação e a gente fica meio perdido, né? Porque a gente não sabe o que a gente pode aproveitar mesmo disso ou não. Então vamos lá. O puerpério. Tem alguns estudos, tem gente que fala que o puerpério são aqueles 40 primeiros dias do resguardo, tem gente que fala que são os primeiros 3 meses, mas hoje a gente já trabalha numa ideia de que o puerpério, ele vai durar no mínimo 1 ano, eu diria.
Já
tem estudos e já tem gente falando, né, que é isso, no mínimo uns 12 meses, né, o primeiro ano do bebê, mas eu, na minha experiência, e na experiência com as mulheres que eu trabalho, né? Não só na minha experiência pessoal, sim, eu diria que dura mais de 1 ano. Então, você, pelo menos 1 ano de puerpério.
Uhum.
Porque o que é o puerpério? ele não é só o pós-parto imediato, né? O puerpério é todo o processo de ganhar esse bebê, o seu corpo voltar mais ou menos ao normal, né? Porque eu digo que não volta completamente ao normal enquanto você amamenta, né? Uhum. É, ele voltar mais ou menos ao normal, você se adaptar a essa nova vida e você se redescobrir. Eu ainda incluo essa. Uhum. Porque quando a gente está grávida pela primeira vez, nós somos mulheres profissionais, filhas, né, amigas, a gente tem funções, papéis sociais que a gente já conhece, porque a gente faz eles há muito tempo, né?
Sim.
Quando o bebê nasce, a gente tem que exercer esse novo papel social, que é de ser mãe. E isso daí vem atrelado muitas mudanças. Então, a gente precisa se redescobrir enquanto mulher, filha, profissional e mãe. Sim. É um novo processo. E eu acho que por isso que é mais doloroso, né, eu diria. Porque a gente precisa se reencontrar. E no início, com um bebezinho muito pequenininho, a gente não tem muito espaço para isso. E aí, quando a gente se vê perdida naquele universo de fraldas, cansaço, e não é cansaço, é exaustão extrema mesmo, porque bebezinho uhum. pequeno não dorme, é cheio de tarefas, carga mental, e você fala, onde eu estou? Né? Então, a gente se perde mesmo. Tá? Então, é nesse processo mais, assim, mais importante ainda continuar um processo terapêutico, não deixar de ter ajuda, sabe? Eu atendo mães no puerpério domiciliar, não agora durante a pandemia, né? Mas até antes da pandemia, eu ia na casa, porque eu sei como é difícil sair com um bebezinho pequenininho, mas eu ia em casa fazer os atendimentos para que a gente não... E é necessário para que a mulher não precise sair, não precise... E ela possa ter esse apoio que ela precisa, né? Então, assim, tem muita gente fazendo esse trabalho. Então, acho que a gente precisa se preparar para tudo mudar. E isso não é tão fácil, né? A gente vai aprendendo mais na prática. Então, eu acho que dura no mínimo um ano, que é esse tempo para você... Sei lá, quando o bebezinho começa a ficar um pouquinho mais independente, você fala, ufa, olha, eu tô me olhando no espelho e eu tô me reconhecendo de novo. Tô começando a me reconhecer, né? Claro que vai variar de mulher para mulher. Sim. Tem mulher que consegue fazer esse processo mais rápido, tem mulher que demora bem mais, tá? E vai de mulher para mulher mesmo, não tem como a gente prever esse tempo. O que a gente pode falar sobre questões hormonais e transtornos mentais no pós-parto, né? Que fala de baby blues, depressão pós-parto e tudo mais. Que acontece? No pós-parto imediato, por volta de alguns dias depois do nascimento do bebê, até uns 15, 20 dias, esse número ele é mais variável. Ocorre a baixa dos hormônios placentários, né? Então, o bebê saiu, a placenta saiu, então tem baixa hormonal. E essa baixa hormonal é o que causa o baby blues, que a gente tanto escuta falar. Sim. O baby blues é uma melancolia, é uma tristeza, é como se a gente sentisse vontade de chorar por qualquer coisa, é aquela, a gente tá mais irritado, tá mais cansado, então a gente chora com mais facilidade, sente uma tristeza que a gente não sabe muito explicar de onde vem.
Uhum.
Então, isso costuma acontecer com 90% das mulheres.
Tá.
Isso é somente por conta da baixa dos hormônios placentários. O que as mulheres costumam sentir é isso. É uma melancolia. Não é uma tristeza muito profunda. Você chora. Principalmente no final do dia, que eu vejo de relatos, o que aconteceu comigo também. No final do dia, que você já está mais cansado... A produção de leite, depois que o leite desceu, a produção de leite no final do dia é sempre um pouquinho menor do que nos outros horários do dia. Então, parece que seu bebê quer mamar mais e mais, justamente no momento que você está mais cansada. Uhum. Então, costuma te dar essa tristeza, essa melancolia quando vai anoitecendo e tudo. Então, é um processo que 90% das mulheres passam.
E é um processo hormonal mesmo, né?
Hormonal.
O herpério não é um... Não tem relação, né? É uma coisa mais de descoberta, de redescoberta da mulher.
Puerpério tem relação com as questões hormonais, sim, porque faz parte do pós-parto, mas não somente, né?
Entendi.
O puerpério vai muito além de questões hormonais.
Entendi. Né? Uhum.
Ele envolve muitas outras coisas. É, agora, o baby blues, não. Ele vem hormonal, a tendência é melhorar entre os 15 e 20 dias de pós-parto, a tendência é ele diminuindo, né? É, você ficando um pouquinho mais tranquila, você já vai se adaptando um pouquinho mais... E você fica mais calma, mais... ele vai passando.
Tem um tempo
aí, de... Tem. É variável, mas varia. Tem um tempo de duração. É, a depressão pós-parto, a gente precisa ficar atenta. Porque a depressão pós-parto, ela é um sofrimento psíquico um pouco mais grave. Quer dizer, bem mais grave do que o baby blues. Então, ele vem... com muito mais tristeza, ele vem com uma sensação de incapacidade enorme, ele vem com uma vontade de, as mulheres relatam, sumir, desaparecer. Ele vem, muitas vezes, acompanhado de rejeição do bebê. Então, essa mãe, muitas vezes, ela não consegue cuidar desse filho, ela não consegue estar perto desse bebê. E ela se culpa muito por isso, porque ela sente essas coisas... Mas ela se sente na obrigação de amar aquela criança, né? De estar disponível para aquela criança e ela não consegue. Então, vem muita culpa nesse processo. Muitas vezes, ideação suicida. Tem mulheres que têm.
Uhum.
E tem mulheres também que não rejeitam o bebê. Tem mulheres que continuam funcionais. Elas estão sentindo aquilo tudo, mas continuam cuidando do bebê, o que é ainda pior, porque aí as pessoas que estão ao redor dela não conseguem perceber que ela precisa de ajuda.
É isso que eu ia te perguntar, se é fácil dos outros ao redor reconhecer, até para ajudar essa mulher.
Não é tão fácil, mas as pessoas precisam estar muito atentas, muito atentas. É uma mulher que não sente vontade de estar ali, que ela está sofrendo muito mais, está chorando muito mais. Do que seria assim, só, não passou, por exemplo, um mês depois, né? Ainda não passou, ela não tá legal, sofre com a amamentação, sofre porque não dorme, sofre por conta de muitas coisas, a família precisa estar atenta, muito atenta, precisa conversar muito com essa mulher, precisa dar muito espaço para essa mãe, para ela falar sobre o que ela sente, porque em vez, o que acontece, né? As pessoas acham que a gente... ganha nenê, e de fato é o que a gente mais queria que acontecesse, a gente deveria estar muito feliz, mas muitas vezes a mulher não está tão feliz quanto as pessoas acham que ela deveria estar. E aí, em vez de ajudarem essa mulher, de estarem do lado dela, conversarem com ela, levarem ela em busca de ajuda, etc., as pessoas minimizam os sentimentos e falam, você não deveria reclamar, seu filho é perfeito, tem saúde perfeita.
Uhum.
Nossa. Você não devia estar falando disso, podia ser muito pior. E isso, na verdade, faz com que a mulher fique muito pior do que Nossa. Já está. Porque ela ainda acha que ela é culpada por aquilo que ela está sentindo. E não é. E não é. É uma doença. E precisa ser tratada com medicação.
Sim.
Né? Então é muito importante que não só a mulher, mas a rede de apoio dela esteja muito atenta. Para ver, para poder perceber se está essa tristeza está um pouquinho exagerada, está um pouquinho além do que o normal, né? Assim, não é normal, né? Mas do que o comum,
uhum.
para poder ajudar essa mulher.
Sim.
A gente tem que estar muito atento. O que pode ajudar antes e depois até? Eu acho que a gente já tem que ter algumas coisas em mente. Mulheres que já tiveram depressão, ou que tiveram depressão durante a gestação.
Ah, porque acontece também, né?
Acontece. Acontece bastante. Então, essas mulheres têm uma probabilidade um pouco maior de ter depressão pós-parto. Então, a gente já tem que ficar atento.
Uhum.
O que costuma ajudar muito? Grupos. Então, por exemplo, o pré-natal psicológico, que normalmente a gente faz em grupos. Quando a gente trabalha vivências e dá espaço para essas mulheres, elas têm menos depressão pós-parto. Tem pesquisas feitas na França e na Alemanha, se eu não me engano. Depois eu busco as referências para você, se você quiser.
Uhum.
Que foram feitas com mulheres que no grupo tinha o grupo controle e tinha o grupo das mulheres que participavam desses encontros de pré-natal psicológico, no qual elas falavam sobre si e estavam em contato com outras pessoas vivenciando as mesmas situações. E de 10, só uma delas teve depressão pós-parto. Essas mulheres que já tinham predisposição a ter depressão pós-parto, né?
Ah, tá.
E no grupo controle, as mulheres que não fizeram esse acompanhamento, 6 ou 7 de 10 tiveram depressão pós-parto.
Nossa.
Então, eles concluíram que, de fato, esses grupos terapêuticos, durante a gestação e, lógico, seguindo, né, durante o puerpério, ajudaram muito as mulheres a não terem a depressão pós-parto. Então, de fato, a gente estar entre outras pessoas que estão vivenciando as mesmas situações, falando sobre os nossos problemas e sendo acolhidas, isso muda a nossa vida.
Ai,
como puérperas, uhum. como mães, sabe? Isso muda a nossa vida, de verdade. Então, pré-natal psicológico é super importante, rodas de pós-parto são super importantes, grupos de terapêuticos mesmo, né? De pós-parto são uhum. muito importantes. Uma rede de apoio que enxergue essa mulher de verdade é muito importante.
Porque às vezes ela não vai... apesar dela ter informação, o que é muito importante, né? Ter informação para saber uhum. o que vai acontecer depois. Às vezes ela não vai conseguir, né, entender o que está acontecendo e ela não vai atrás, né, de ajuda.
Ela não consegue entender. Eu posso falar da minha experiência pessoal, né? Porque aí eu posso falar com propriedade. Uhum. Na minha primeira gestação, quando a minha filha nasceu, eu tive depressão pós-parto e ninguém diagnosticou, nem eu mesma. E engraçada, porque eu já trabalhava com isso, eu tenho toda a informação possível e imaginável. Mas eu tive, e ninguém percebeu. E eu só fui perceber que as coisas não eram daquele jeito, porque como é o primeiro filho
uma
também...
Uma coisa nova, né?
É uma coisa nova, a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu sofria muito, por muitas coisas. Mas eu achava que aquele sofrimento era o sofrimento que todas as mulheres sentiam.
Entendi.
E eu só fui perceber que não era quando eu tive minha segunda filha, 1 ano e 9 meses. Depois, não, 2 anos e pouco depois, que a minha mais velha tinha 1 ano e 9. Quando foi completamente diferente o puerpério da minha segunda filha.
Entendi.
E aí eu falei, eita, gente, aquilo que eu tava sentindo
Nossa.
Não era normal.
Uhum.
Então é muito complicado isso, porque mesmo tendo informação, a mulher pode não perceber. Por isso que é importante até buscar uma ajuda preventiva mesmo.
Sim.
Né? Se eu já faço esse grupo terapêutico, se eu já faço parte de um pré-natal psicológico, se eu já tenho uma rede de apoio, uma roda, um pessoal que vai se encontrar comigo, outras mães que estão vivendo a mesma situação, tudo isso daí já me ajuda muito, inclusive, a perceber se eu estou doente ou não.
Sim, é muito importante. E onde você indica aqui em Brasília essas rodas de pós-parto, por exemplo, esses grupos? Você tem alguma recomendação?
Tenho. Lá, a minha ideia lá no Instituto Boa Hora é fazer todos esses tipos de atendimento, né? Então, a gente vai fazer e vai lançar, né, agora, esse ano ainda, o pré-natal psicológico. E a ideia é continuar acompanhando essas mulheres também durante o puerpério. Mas tem muitas, muitas, muitas pessoas fazendo esse trabalho aqui. Então, temos... eu lembro que na Lu... eu não sei agora se eles estão com o centro de parto normal. Eu não sei se eles ainda estão fazendo esse trabalho. Mas temos... essas empresas de partos domiciliares, parto domiciliar, Nascentia, Luz de Candeeiro, eu esqueci, mas enfim, a Luz de Candeeiro foi que me atendeu nos meus 2 partos, elas são maravilhosas, elas sempre tem rodas pós-parto, a Nascentia também tem rodas pós-parto, nós temos aquela Livre Maternagem, que é uma empresa também que trabalha com doulas, fisioterapeutas, consultoras de amamentação. A Livre Maternagem faz muitas Legal. Rodas o tempo todo. Roda de pré-parto, de gestante, preparação para o parto, rodas de pós-parto, fazem tudo. Tem uma, chama Rede Amamente, que ela é de uma... A consultora de amamentação que me salvou a vida na minha primeira filha, que é a Juliana Nery Ribeiro, com a ajuda de uma doula. também, e uma psicóloga, elas fazem também esse trabalho. Então, assim, aqui em Brasília tem muita gente fazendo esse trabalho.
Ah, que
Depois a
legal.
gente pode fazer até uma lista, ia ser bem legal, né, de divulgar esses trabalhos por aí,
Nossa,
né?
com certeza. Acho que ia ser muito importante. Porque eu acho que as pessoas nem procuram ajuda psicológica, né? Às vezes, muitas vezes vão deixando para lá. O que é muito importante, ainda mais continuar nesse tempo também, né? Não só no pré-natal, mas se tivesse apoio psicológico, acho que já fica até mais fácil de reconhecer uma depressão pós-parto, né? Por exemplo.
Com certeza,
Mas as rodas, eu acho que, assim, trocar experiências com pessoas que estão vivendo aquilo que você está passando no momento é muito interessante.
é muito, é enriquecedor, é transformador, porque o que você vai ver, você está com quantas semanas?
39.
Ai, meu Deus! Então, você vai ver daqui a pouquinho. É que muitas vezes a gente se sente muito só e acha que os problemas estão acontecendo só com a gente, as dificuldades estão acontecendo só com a gente. Que todo mundo é ótimo, todas são excelentes mães, menos a gente. Então, assim, essa semana, até lá no meu Instagram, eu vou fazer um post com um relato pessoal mesmo, falando justamente disso, né? Das dificuldades que a gente tem depois que a gente é mãe, de lidar com todas as demandas da vida, porque a gente não está acostumada a priorizar, não está acostumada a delegar, porque ensinaram para nós mulheres que a gente dá conta de tudo. Chamam a gente de guerreira, de Mulher Maravilha, e na verdade a gente está sobrecarregada demais.
E aí, se não der conta, né?
E aí, se não der conta. E aí que eu tô tentando fazer esse trabalho lá no Instagram e com as pessoas que me seguem, com as mulheres que eu atendo, é de justamente mostrar que a gente não precisa não dar conta de tudo, que a gente pode priorizar, que a gente deve priorizar, que a gente tem que delegar. E contar da minha história pessoal, do tanto que foi difícil eu entender que a minha sanidade mental valia muito mais do que o que a sociedade esperava de mim na época, entende? Que eu desse
Sim.
conta de tudo, que eu fosse uma mulher maravilhosa, que eu saísse arrumada, de cabelo arrumado, sabe?
Sim.
Bonita, criada, sem dormir, né? Arrumada, que eu fosse mãe, esposa, dona de casa, que eu continuasse produtiva no trabalho. E isso é inviável, pelo menos no
Sim.
início, sabe? Isso é inviável. E a gente se cobra muito por conta de tudo isso. Então é importante a gente perceber que não é só a nossa vida que está complicada, não é só a nossa vida que está difícil, né? Quando a gente tem o apoio de outras pessoas vivendo a mesma história, fica um pouquinho mais leve.
Sim, com certeza. Eu vi muito. Desde que eu comecei a fazer o podcast, eu percebi o quanto que isso foi importante, porque eu comecei a conversar com outras mães também. E essa troca é muito especial. Nossa, fez toda a diferença na minha gestação, ainda mais nesse momento da pandemia. Mas, assim, depois eu quero. Nossa, com certeza eu quero ir atrás dessas rodas, porque eu acho que vai ser
Tem
incrível.
que
É incrível para qualquer.
ir. E a ideia lá no Boa Hora é a gente fazer isso para mais gente também, sabe? Então, é
Legal.
legal o pessoal ficar atento lá no meu Instagram e no Instagram lá do Boa Hora, para a gente poder, quando a gente divulgar, o pessoal se inscrever e vir, porque a ideia é que a gente mantenha esse apoio durante o puerpério também. Para que
Sim.
não pare só no pré-natal psicológico, né?
Com certeza. Não, vou ficar de olho. E as pessoas que estão escutando, fiquem de olho também, né? Para não perder essa oportunidade, que é
Isso
maravilhoso,
vai
vai ser
ser ótimo.
maravilhoso.
Depois divulga o nosso Instagram para o pessoal seguir e ficar sabendo de todas as novidades que vão surgir aí.
Sim.
Que a gente não sabe quando é que essa pandemia vai acabar, né? A gente tá se reinventando de várias formas, assim. Eu tenho visto que essas rodas online funcionam super bem também.
Não, com certeza. Eu acho que o importante é reunir de alguma forma, seja online,
Exatamente.
presencial, ter essa troca, né?
É um espaço de escuta, né? Que aí a gente abre para que vocês possam falar, né? Então a gente tá aqui para ouvir, para contar das nossas experiências e para receber e acolher vocês, né? Porque o que a gente precisa é de acolhimento e amor, né? Todos nós.
Sim.
Principalmente com um bebezinho pequeno no colo.
Sim. Não, e ter essa roda e ainda com uma profissional no meio da roda também, né? Faz toda a diferença.
Ah, faz.
Muito legal isso. Fiquei muito
Com
feliz de
certeza
saber.
faz.
Eu adorei o nosso bate-papo. Nossa, deu para
Igual.
esclarecer muitas dúvidas, com certeza.
Que bom, adorei. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço. Te chamo para umas próximas, que surgir mais assunto. Vai ser muito
Ótimo, pode
legal.
chamar. Tô à disposição. Meu propósito, eu acho, depois que eu me tornei mãe, até antes, né? Um pouquinho antes, mas depois que eu me tornei mãe, com toda certeza, o meu propósito virou ajudar as mulheres a passarem por esse período de uma forma um pouquinho mais leve, sabe? Então, o que eu quero realmente é ajudar essas mulheres a serem mais felizes na maternidade.
Sim, que lindo
Espero
isso.
que eu tenha ajudado.
Não, com certeza. Tenho certeza que todo mundo que está escutando gostou, assim
Ah,
como eu.
obrigada. Obrigada, Luísa, pelo convite. Uma boa hora para você, que você tenha um
Obrigada.
parto abençoado, que seu bebê. É menino ou menina?
É menina, Maia.
Bom, Maia, que a Maia venha com muita saúde para alegrar os seus dias. Disso eu não tenho dúvida. Ter filhos é uma bênção.
Muito obrigada, de verdade, por ter aceitado o convite, pelo bate-papo, tanto de informação necessária. E a gente combina uma próxima.
Com certeza.
Vamos falar
Obrigada.
sobre mais assuntos. Muito, muito obrigada. Um beijo.
Beijo.
Tchau.
E aí, gente, gostaram desse episódio? Eu sinceramente amei. Eu tô assim muito feliz de ter encontrado alguém para falar sobre tudo isso pra gente, uma profissional, sabe, para explicar sobre esses temas. Então, eu agradeço mais uma vez a Andrea por ter topado participar desse episódio. Eu tô muito feliz de verdade. Eu me sinto mais informada sobre esses assuntos. E eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu nesse episódio. Bom, por hoje é só, a gente fica por aqui, mas a gente se encontra domingo que vem novamente. Mas antes de finalizar, só quero lembrar vocês que se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, quiserem compartilhar algum relato da sua maternidade, é só me mandar pelo e-mail putstogravida@gmail.com ou você pode me mandar pelo direct do Instagram @luamorim. Tá bom? Um beijo para vocês. E até domingo que vem.
Thanks.
E order breakfast at the McDonald's drive-thru. Tell yourself you'll wait to eat it at work, but it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal. There's a meal for every morning at McDonald's.
Right now, get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m. and pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats. Price and participation may vary.
Ba-da-ba-ba-ba. McDonald's. I'm loving it.
For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Ba-ba-ba-ba. I participate in McDonald's.